Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta emissão tão especial que daqui a pouco vai ser ainda mais especial porque vai juntar sete elementos da nossa equipa de locutores. Já lá vamos, mas num especial sobretudo. Mas antes, tenho a oportunidade de ter aqui connosco alguém que se encontra no Reino Unido. Em Wrexham, se não estou errado, e que vai falar connosco sobre o tema que vai marcar esta noite aqui na Antena Web Informação. Mário Mandane. Olá, Mário, boa noite.
Olá, boa noite.
Mário, está no Reino Unido há quanto tempo?
Mais uma vez, boa noite. Tudo
Sim.
estou no país de Gales, mais precisamente, em Wrexham, que está muito próximo de Manchester, de Liverpool, que já é a Inglaterra, como é óbvio.
Exato. Gales foi uma das regiões que votou pela, que de modo geral votou pela saída. Era a favor do Brexit, eu digo-lhe era porque os imigrantes não podiam votar. Era a favor do Brexit ou não?
Eu, por parte, entendo as motivações deles, as preocupações, vá, as preocupações. Cheguei a pontos de estar a favor do que eles entendiam para do que eles defendiam para a saída, mas também se calhar motivado pelas campanhas que foram feitas por Michael Gove e o Boris Johnson, né, que defendiam a saída, que fizeram umas campanhas mais, acho, mais ferozes do que quem defendia a permanência, né, neste caso o Cameron. E ficaram sempre assuntos que atingiam a todos, mesmo nós imigrantes ficávamos um pouco alarmados com as razões que eles apontavam, né? E por momentos tive do lado de, se votasse, votaria se calhar para a saída, mas depois, bem refletido e bem analisado, sempre pensei bem, pensando bem, melhor seria mesmo a permanência se eu fosse britânico e pudesse votar, ou pudesse votar, teria decidido pela permanência.
E essa, portanto, há uma questão que internacionalmente foi muito colocada. Não sei até que ponto é que no Reino Unido a comunicação social aborda estas questões, que é, diz-se muito que, portanto, quem votou pela saída votou principalmente por um motivo, pela imigração. E os que votaram são, sobretudo, os nacionalistas. É assim que também vê essa votação.
Não, creio que tenha sido. Talvez os nacionalistas tenham feito mais campanha do que os outros, porque a taxa de adesão teve perto. Eu agora não sei precisar, mas teve perto dos 70% ou mais que isso até.
72%.
Pronto, lá está. E eu não me acredito que 72% sejam todos os nacionalistas como querem definir essa tal palavra, né? Tipicamente, mas o que eu tenho sentido aqui, eles são todos muito nacionalistas. Que eu vivo no país de Gales e então eles aqui são tão nacionalistas para, como é que é que te explicar? Eles pertencem à Grã-Bretanha, como é óbvio. Mas são, eu peço desculpa por o barulho, a minha filha está por aqui.
Sim, não, compreende-se, compreende-se.
Eles são tão nacionalistas, com o país deles mesmo, o país de Gales, e nestas questões da Grã-Bretanha aparecem assim a defender a Grã-Bretanha, Ora, tão depressa atacam a Grã-Bretanha como tão depressa estão do lado só deles, né? A diferença da Escócia ou da Irlanda, que votaram precisamente o oposto, né? Portanto, essa questão de serem os nacionalistas que decidiram, não creio que tenha sido isso. Acho que estão-se a
Exato.
agarrar a isso para justificar aquilo que, se calhar, os mais otimistas não acreditavam que acontecesse, mas se formos mais objetivos, era mais. Estava mais que previsto que isto viria a acontecer por as campanhas, mesmo a própria comunicação social, os jornais, as televisões, as rádios, parecia que havia mais uma campanha para a saída do que para a permanência. Pelo menos foi o que eu senti, que eu lia nas capas da televisão.
Sendo que Cameron ficou sem argumentos.
Ficou, mas eu acho que, isto também entender, eu sou um bocado culpado porque ele não mostrou muitos argumentos de quem estava a querer mesmo lutar pela permanência. Não duvido que ele a quisesse, mas acho que, comparando, acho que foi uma luta quase desigual dele e quem o acompanhava com quem fez a campanha pela saída.
Na verdade, o próprio ele foi, entre aspas, acusado, o David Cameron, de basicamente ter feito a campanha sem muito entusiasmo. Aliás, referindo aqui também que foi ele próprio a primeira grande voz a falar no referendo, não é? Portanto,
Sim, foi
há
logo
aqui.
após as eleições.
Exato. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo por uma questão técnica aqui no estúdio. Um minuto e estamos de volta. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que então não é estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é à
São
nossa volta.
crianças, adolescentes.
Estamos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil.
Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu.
As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. E já cá estamos, depois deste curtíssimo intervalo, este ajuste técnico, com o Mário Mandan. Como é que vê, agora que o Brexit, portanto, foi o mais votado, o que é que acha que vai acontecer? Já há alguma ideia do que é que possa acontecer, portanto, agora aos portugueses e aos demais imigrantes que estão aí?
É assim, agora neste momento o que se nota é o pânico, né? Literalmente é o pânico. Nas páginas de Facebook que existem das diversas comunidades aqui da zona, seja de Manchester, seja de Liverpool, seja mesmo aqui de Wrexham, as pessoas estão em pânico, estão aflitas com o que é que pode vir a acontecer, o que é que. Se vão ser deportados, se têm que regressar, se têm que. Pronto, todas as questões que levam nestas ocasiões. Não deixa de ser, não deixa de ser natural, mas eu acho que está a centrar, acho que se está a espalhar o pânico também, de uma forma assim um bocado precipitada.
Uhum.
Primeiro porque o próprio, os próprios vencedores, neste caso, né, já informaram que as coisas não são assim, e isto leva tudo, tudo leva ao seu tempo, não é? Eles têm que agora formalizar a saída, depois, segundo consta, leva pelo menos 2 anos para tudo ser concretizado, e eu pessoalmente não acredito que quem esteja cá, como eu estou, e está a grande maioria, a trabalhar e com a vida feita aqui, que de um momento para o outro diga, meus amigos, façam as malas e vão-se embora. Isso implica também muita coisa para eles, não é? Porque eles, tanto em Espanha, principalmente em Espanha, mas também em Portugal, no sul de Portugal, têm muitos, muitos, muitos ingleses lá, britânicos, a viver, e o efeito seria, seria igual do outro lado, como é óbvio. Acredito mais numa solução tipo Suíça do que eles saírem por aí a correr com toda a gente. Mas as pessoas estão alarmadas, é natural.
Acha que vai ser mais difícil a partir de agora, não é? Ou seja, para quem quiser chegar a partir de agora, terá sim essas barreiras, mas para quem está aí, não corre propriamente esses riscos, é isso?
Sim, para a grande maioria que já vive aqui, não acredito que corra grandes riscos. Terá que formalizar certas coisas, tipo... Pedir certificado de residência, ou como é que eles chamam aqui a isso, para ser um residente permanente, não é? Se bem que isso eles só dão a quem vive aqui há 5 anos, mas pode-se requerer antes.
Isso é uma novidade. Pode-se requerer antes? Como assim?
No meu caso, eu estou há 4 anos, não é? Eu preencho agora os papéis, dão-me, caso seja aceito, como provavelmente seria, né? Eles o que nos dão é, pronto, é residente temporário, e assim que faz os 5 anos passa a residente permanente automaticamente. Posso estar aqui a falhar bem os termos, mas é qualquer coisa assim deste género.
Uhum.
E
isso é, portanto, como é que eu posso explicar? Isso é como, portanto, apenas para o país de Gales ou é para todo o Reino Unido?
É para todo o Reino Unido.
Uhum. Então, sem querer, o Mário deixou-nos aqui uma informação importante que nós não tínhamos propriamente conhecimento, que alguns britânicos, que alguns portugueses poderão não ter conhecimento. Portanto, fica esta informação. Poderão pedir uma residência temporária até cumprirem os 5 anos. Portanto, não têm que chegar aos 5 anos para iniciar o processo. Podem iniciá-lo já, de forma a terem, digamos assim, como que um visto, não é? De permanência temporária, não é?
Sim, isso. Não é uma coisa que... que resolve todos os problemas que se estão a...
Sim, mas pode efetivamente ajudar, até para quem... Sim, sim.
Isto está a ser partilhado. Eu estou a ter conhecimento destas coisas por aquilo que também vejo. Como é óbvio, também fiquei preocupado. Não sou nenhum herói, nenhum privilegiado em nada. Eu também fui tendo atento às... Estou atento às notícias e o que eu tenho visto, principalmente por uma comunidade aqui de comunidade da língua portuguesa de Wrexham, que é gerida por Yolanda Bano Viegas, ela tem partilhado bastante informações e principalmente do consulado português em Manchester, que tem sido tem sido excelente com as informações que tem partilhado para as pessoas manterem a calma e eles lançaram logo essa situação de que era a altura das pessoas quem não tinha conhecimento, eu não tinha, talvez fosse a altura de começarem a tratar disso. Se calhar também por muita gente que está aqui, já estão cá há alguns anos, outros nem por isso, também a família já é grande. E não é uma coisa tão fácil, porque eles cobram aqui 65 libras por membro do agregado familiar, né? No meu caso somos 5, isso já dava quantia acima das 300 libras. Não é assim de um dia para o outro que as pessoas podem requerer. Mas até outubro, de certeza absoluta, que não há de acontecer nada. Só em outubro é que o Cameron irá resignar, né?
Sim, pode prosseguir.
Levar até 2 anos. Por isso acho que as pessoas devem ter calma, acho, e estarem atentas, porque nem tudo é mau em Portugal, como a gente às vezes pinta, né? Eles têm estado, tanto a embaixada como os consulados, têm estado a partilhar a informação e a tentar ajudar da forma possível, né? Para as pessoas saberem o que podem fazer ou o que devem fazer. E a tal questão que estávamos a colocar, a tal hipótese que estávamos aqui a falar é tal, o tal cartão de residente permanente no Reino Unido.
Neste caso seria, portanto, temporário até aos 5 anos. Pergunto, Adriana Pequeno, já estás connosco?
Tô.
Certo, ótimo. Nós vamos para mais um brevíssimo intervalo, mais ou menos 1 minuto, e estamos de volta daqui a pouco para conversar um pouco mais, fazendo já a ligação depois também com o programa, sobretudo, daqui a pouco vão começar a chegar os demais companheiros. Voltamos dentro de essencialmente 60 segundos. Exatamente, voltamos dentro de 61 segundos. No carro. No autocarro. No café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial. Em qualquer lugar, a antena web é audível. Na verdade, nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas. www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Estamos de volta, um pouco mais com o Mário e também com a Adriana, porque há aqui uma outra questão que se coloca. Mário, vocês aí em Gales utilizam a libra esterlina, certo?
Sim.
Neste momento, vocês ou seja, tem-se ouvido falar em alterações de preços, ou porque assim, o mercado está neste momento a ser bastante cruel com a libra, não é? Portanto, a libra está a voltar a níveis de 1985, ou seja, há 31 anos. Há 31 anos que o valor da libra não era tão baixo. E ainda assim, não vale menos do que o euro. A pergunta é: vocês, portanto, aí também se fala muito sobre este assunto, ou para já ainda é algo que, enfim, não é assim muito, portanto, não é assim muito comentado?
Tem-se falado muito, principalmente entre nós portugueses, porque está a chegar à altura das férias, né? Das pessoas irem de férias e normalmente o que acontece é estarmos a acompanhar como é que está a libra em relação ao euro, para ver os lucros que os ganhos que poderemos ter daí. E a preocupação é que com esta queda, já hoje de manhã estava num 22 ou num 24, as pessoas ficam assim, pronto, preocupadas, né?
Neste momento, uma libra vale menos 30 cêntimos do que aquilo que valia antes.
Pois.
Sensivelmente.
Pois, o que vimos hoje de manhã, estávamos no café quando fui almoçar, o que estava era isso, era colocámos em vários sites e tudo dava mais ou menos o mesmo. Por isso, era uma libra, era um euro e 24. Portanto, não é grande diferença se contabilizarmos depois com as taxas de câmbio e essa coisa toda, se chegarmos aí de férias, se calhar ainda perdemos dinheiro, não é? É essa a preocupação das pessoas.
Acaba por ser, porque só para ajudar as contas, se, portanto, se, vamos lá, se um euro, aliás, se uma libra agora vale menos 30 cêntimos de euro, portanto, das 100 libras que tinham, ficam com menos 30 euros. Ainda é uma desvalorização considerável.
Foi o que aconteceu com as pessoas que estavam a tentar fazer a simulação no banco para transferir para Portugal, exatamente 100 libras. O que chegava lá eram 80 e poucos euros, portanto, menos que as 100 libras. Claro está que estavam as taxas cobradas pelo banco
Claro,
e é
sim.
por aí, pronto, por aí vê-se também o alarme das pessoas, né? Embora seja, neste caso, seja diferente. Isso, acho que isso é um mal menor, não é? Se estamos aqui a viver, aqui a trabalhar, quando vamos de férias, depois temos que ver para onde é que podemos ir. Às vezes não é para onde queremos, não é? Temos que ver o que é que se...
E para todos os efeitos tem outro lado da medalha, não é? Que é se porventura aqui conseguirem, portanto, alguns euros, não é? Porque conseguiram, porque alguém, sei lá, não sei, pode ter dado, para a viagem ou assim, acabam por ser uma moeda mais valiosa do que aquilo que era antes, não é? Portanto, como eu costumo dizer, o euro ficou mais caro para uns, a libra mais barata para outros. A questão que lhe pergunto
Sempre
também.
do ponto de vista, né?
Sim. Não, diga.
Sim, depende sempre do ponto de vista, do lado em que estamos. Mas acho que em relação a isso da moeda, pronto, a única preocupação é essa. É para quem envia dinheiro para Portugal. Há quem tenha a família para ajudar, ou casas por pagar ainda, mantém outro nível de vida, né? Ou outras preocupações, outros gastos e vivem de outra forma. E ao enviarem esse dinheiro, não, ao não chegar lá o mesmo valor, ficam sempre com aquele desgosto, não é? Porque estão a trabalhar aqui e se antes enviavam 100 libras e chegavam lá 150 euros, por exemplo, não é? Agora, quando enviam 100, se já chega menos que 100 euros, é uma perda muito grande, não é?
Chegariam 120
Pois,
sem.
imagino que quando estão a pagar, para quem está a pagar uma casa, as despesas vão-lhes aumentar.
Pois.
Eu não estou a pagar casa nenhuma, não estou a pagar nada, mas imagina a situação. Para quem está a pagar uma casa, quando mudou para aqui, faltava pouco tempo para pagar a casa, então continua a pagar. Se está a pagar 300 euros. Quando enviava 200 e pouco, vamos supor só que fosse 250. Agora, se manda os mesmos 250, já não chega. Aumentou-lhe, não é? Ele continua com as despesas de cá e teve essa agravante. E se calhar já tem que enviar 350, são mais de 100 euros. Aliás, mais 100 libras daqui. Estamos a falar em valores supostos.
Exato.
Isso tem influência nas pessoas, é isso. Daí o pânico também, não é? se calhar já começam a pensar, como ouvi já alguns hoje, se calhar já têm que vender a casa lá. Ou então regressarem, porque não dá para estar a suportar duas casas assim. Porque as rendas são muito elevadas, né? Nem, para quem pensa, nem tudo é ouro aqui. Quase nada é ouro.
Exato.
A moeda mais baixa, que era o que ainda dava mais força, dava algum alento para quem ia aí de férias, ou para quem estava a ajudar a família, ou para quem estava a pagar as tais casas, ou o que fosse. É um baque muito grande, não é?
Vamos ver. Mário, agradeço imenso a sua participação. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a instantes para, aliás, já ouviram aqui o bater à porta do Skype, porque já cá temos preparados para entrar a Daniela Costa, o Nuno Miguel, enfim, toda esta equipa fantástica que vai fazer parte do nosso sobretudo, que se inicia dentro de alguns instantes. Mário, agradeço mais uma vez a sua participação e esperemos que tudo corra pelo melhor, não é? Esperemos que assim seja.
Obrigado. Há de correr.
Então, uma ótima noite.
Noite.
Boa noite, obrigada.
Nós somos Antena Web. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação. O antigo, o moderno, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.antenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.antenaweb.info. Nós estamos aqui.
Do nosso melhor. Antena Web é um grupo de comunicação e também uma rádio.
Quando o ouvinte acede a radio.antenaweb.info, vai poder ouvir em live stream os nossos programas de produção interna e alguns de produção em rede e externa que selecionamos para si.
radio.antenaweb.info.
Nós estamos aqui. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que Antena Web ia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa volta.
São crianças, adolescentes.
Reportar-nos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil.
Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu.
As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Olá, boa noite ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Sobretudo, Sobretudo. Neste momento ainda só estou eu em linha, muita gente, estamos a resolver alguns problemas técnicos que eu espero que possam ser resolvidos brevemente. Estamos vários nesta emissão, vamos ter vários, vamos ver se será possível que todos participem como é suposto. A Antena nunca fez nada deste género e hoje parece que vai mesmo acontecer. Vamos lá ver se é possível entrar em contacto com todos os colegas e, quando estiver confirmado esse contacto, passarmos então à apresentação dos nossos participantes de hoje. Ora, são neste momento 21 horas e 2 minutos. Já conversamos hoje com o Mário Mandane, o convidado desta edição. E agora sim, tentar falar com toda a gente. Vou começar por saudar, vamos tentar chamar por ordem, hoje vai ter que ser analfabética, porque não vai seguir uma ordem alfabética, só por isto. Nuno Miguel, olá Nuno, boa noite.
Boa noite, acho que estou a chegar com algum ruído, mas estou a chegar, boa noite.
Exatamente. Está contigo a Filipa Sobral ou não?
Está, sim senhor.
Olá, boa noite.
Olá, Filipa Sobral, boa noite. Agora vamos tentar chamar... Bem, esta eu sei que cá está. Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa noite.
Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Boa noite.
Vamos lá ver se conseguimos contactar o resto das pessoas. Agora é que eu já não sei se estamos todos ou não. Daniela Costa. Não. Daniela Costa... Ainda não está. Sean Klein.
Olá, boa noite a todos desde Kansas, Estados Unidos.
Pois é, casa realmente muito cheia e, ao que parece, Daniela Costa, não sei se vai conseguir juntar-se a nós. Vamos tentar também que... a Liliana Senhorinho esteja aqui hoje connosco. Liliana, que hoje está um bocadinho afónica devido a problemas de saúde. Vamos esperar a ver se é possível. Isto tudo, para quem não acompanhou os instantes de há pouco, nós estivemos a conversar com um ouvinte que vive em Wrexham, aliás, no País de Gales, junto a Manchester. Tento perceber se está a Liliana Senhorinho. Liliana?
Alô.
Olá.
Olá, boas tardes.
Portanto, temos então aqui connosco, recapitulando, a Adriana Pequeno, Temos a Liliana Senhorinho. Temos também a Filipa Sobral, o Nuno Miguel, o Sean Klein, a Daniela Costa. Estamos ainda a tentar estabelecer contacto com a Daniela. Vamos tentar perceber também se já estará connosco o Edelus Frühstück, mais um dos nomes que nós tínhamos proposto para se juntar a nós nesta tarde, noite já de sexta-feira. Tarde no Brasil. Não sei se o Edelus já se encontrará connosco. Mas enfim, entenderão os ouvintes que é algo muito complexo. Nós nunca temos tantas, nós nunca temos uma casa tão cheia. Oh, Adriana. Sim. Liliana, vocês nunca viram nada assim, pois não?
Bem, eu já estive com 4 num programa, portanto, agora sim. Tão cheia não.
Isso é bom. Assunto de hoje é o Brexit. É, efetivamente, o assunto que domina esta, enfim, o dia de hoje, e eu creio, antes de seguir definitivamente, tentar mais uma vez chamar a Daniela Costa. Daniela? Não. Está a ser mesmo assim difícil. Bom, vamos tratar então do tema de hoje. Temos, vou passar então a apresentar Adriana Pequeno, que é alguém que nós já bem conhecemos e que está efetivamente connosco há muito tempo. É, não é propriamente deste sobretudo, mas acaba por ter hoje aqui um papel importante. A Adriana, que já fez parte do Zona de Conflito, foi um programa breve, ele não teve muito tempo, mas também falamos de coisas deste género, assuntos desta relevância. Também temos o Nuno Miguel, que é conhecido de todos nós e que efetivamente é alguém que eu sempre vi como com uma capacidade crítica de análise muito apurada de estar hoje connosco. O Nuno faz parte do programa Conversas Aleatórias. Não tem nenhum programa, mas também dá voz a alguns deles, de alguma maneira. A Filipa Sobral, que também tem uma análise, uma capacidade de análise e de crítica, mais alguns conhecimentos que poderão ser bastante úteis, mais aqueles que nós temos, os que já enunciei. E temos, do Reino Unido, alguém que está a sofrer diretamente com todas estas questões, a Liliana Senhorinho, que é da casa, faz efetivamente parte do Sobretudo, e também o Sean Klein, que é bem conhecido também aqui na Antena Web, faz o programa Everything But The Kitchen Sink, e está nos Estados Unidos, um país que já lá vamos, mas eu acho que está a passar por uma situação relativamente semelhante à que se vive no Reino Unido. Pergunto, antes de mais, e pelos motivos lógicos, Liliana, há novidades? O que é que tens para nos contar? O que é que se fala neste momento aí no Reino Unido?
Então é assim, tu queres desde já dizer um olá para todos os nossos colegas hoje aqui e para os nossos ouvintes também. Quero dizer que realmente quando acordei eu pensei que ia para um Reino Unido feliz, porque deu-me a mim a parecer que a maior parte queria ir embora. Sou-te sincera, Carlos, foi um choque porque, assim, para mim mesma, claro, porque tenho muito que pensar e muito que tentar fazer, mas quando entrei num autocarro para ir para o trabalho, foi mesmo nada do habitual que eu costumo ver, pessoas a falar, pronto, a tomar um pequeno almoço no autocarro enquanto estamos a ir para o trabalho, etc, nada disso, quer dizer, toda a gente, cabeça baixa, olhar para o telemóvel, toda a gente a ver as notícias do Brexit, e quer dizer, está bem que a minha cidade foi uma das cidades que o Remain, ou seja, o ficar na União Europeia, ganhou. Mas realmente foi um choque porque ainda não houve uma pessoa hoje que eu tenha falado que votou no sair. Portanto, parece-me que, e pelo que agora está a dar nas notícias, e que está isto, pronto, tem sido o dia inteiro nas notícias em Inglaterra, como podem imaginar, isto, há pessoas que votaram no sair que agora estão a dizer que se pudessem voltar atrás voltavam. Portanto, isto parece que está tudo muito assustado aqui em Inglaterra no que se vai passar daqui em diante. Novidades? Sim, há bastantes, mas eu acho que vou dar a ti um bocadinho, que senão se eu começo aqui a falar, vocês já me conhecem, eu não me calo. Portanto, eu vou dar um bocadinho mais a oportunidade para perguntar aos outros colegas também.
Uhum. Eu creio que há mais alguém connosco, certo?
Sim.
Daniela ou Edelus? Alguém mais se juntou a nós?
Estou.
O Nuno mudou de computador, talvez tenha sido isso.
Ah, ótimo. Perfeito, sem nenhum ruído. Ótimo.
Desculpa.
Pronto, então foi isso. Eu também, por acaso, eu mesmo a ti, Nuno. Que percepção, tu que, pelo menos eu tenho essa ideia, tens uma visão muito, primeiro muito ampla e muito global também um bocadinho, e também sei que tens uma ligação relativamente próxima ao Reino Unido. Esperavas que isto acontecesse? Esperavas que este Brexit fosse mesmo para a frente?
Não, eu ainda ontem à noite, que para quem é daqui da zona de Porto, estava a celebrar a noite de São João, e eu lá no meio do São João disse que duvidava muito que os ingleses, os escoceses, irlandeses e galeses escolhessem sair da União Europeia. Mas sabia que essa ideia era aquela que eu tinha, mas estava tudo muito equilibrado, como depois se confirmou. E não estava à espera, pronto, estava tudo muito equilibrado, era o que eu estava a dizer. Eu pensava que não iam sair, saíram, não foi um choque para mim. Respondendo à pergunta, é isso. Não foi um choque, mas estava à espera do desfecho contrário.
Uhum. Sean, aí nos Estados Unidos, como é que foi recebida a notícia da saída do Reino Unido, ou do referendo, que decreta a vontade dos britânicos em sair da União Europeia? Sentiu-se muito?
É, pois os republicanos, Donald Trump, eles gostam muito que isso aconteceu. Era uma coisa que eles criaram muito nisso. De outra forma, os democratas estão pensando agora, porque esse tipo de voto que tinham na Inglaterra é um pouco parecido com o voto que vamos a ter em novembro. Essa coisa de raiva, de preocupação, sem opções. Os ingleses parecem que eles não acharam outra opção, que tinham tantos imigrantes da outras partes da Europa tomando trabalho, tomando casas, que eu já falei com ingleses dizendo que eles estão tomando recursos que devem fazer parte dos próprios ingleses, e às vezes em vez dos próprios ingleses, por causa do tipo de lei europeu que tem. Então, e mais isso, tem os imigrantes do Médio Oriente, que estavam preocupando eles muito. E então, outra coisa na notícia aqui, eles estão falando muito dos mercados. Os mercados estão caindo por causa disso, por causa do medo. Sempre quando há um tipo de muda, há medo, e estão pensando talvez vão ter a recessão na Inglaterra, maior que em muitos anos, por causa disso, causados por sua própria conta. E então é complicado. Estão dizendo os aposentados aqui nesse país vão ter um golpe de conta, porque muitos têm esse 401k, esse tipo de plano de aposentaria que inclui coisa no mercado. Então esse vai perder dinheiro e eles vão perder poupamento de aposentaria da vida. Então é isso que estamos preocupados. E estamos preocupados porque as empresas americanas vão ter que renegociar tudo que se trata da União Europeia, que se trata da Inglaterra.
Inclusive, o banco PJ Morgan já disse que iria tratar de mudar a sua sede europeia de Londres para, enfim, para outra cidade europeia. Claro que neste momento é tudo muito à base de rumores. Nós assistimos esta semana, aliás, neste dia, algo histórico, que foi a Libra perdeu, e como falávamos há pouco com o Mário Mandano, perdeu cerca de 30, ou seja, hoje uma Libra vale essencialmente menos 30 cêntimos do que aquilo que valia ontem. Vou perguntar a ti, Filipa, achas que isto é temporário? Achas que isto é tudo um choque momentâneo? Ou achas que realmente aquelas previsões que a União Europeia apontava, até de uma recessão económica, porque foi algo que também foi falado nos próximos 2-3 trimestres, achas que isto pode realmente concretizar-se? Ou é um susto apenas?
Bom, de facto, colocas aí um cenário um bocadinho catastrófico. Não penso que seja assim que acontecerá. Certo que...
Eu peço que eu a interromper. Vou só pedir aos colegas, porque somos vários, quando não estiverem portanto, a falar, que silenciem os vossos microfones para que não se ouça nenhum som ambiente. Mas sim, podes prosseguir, Filipa.
Certo que a Libra realmente está com níveis históricos, não é? Que baixou bastante, há uma grande perda. Não vai ser fácil de voltar a ganhar a confiança nesta moeda. Não vai ser para a semana, está bem, mas também não vai... vamos ter calma, é preciso manter a calma nestas situações.
Liliana, já sentiste o impacto, ou ainda não dá para sentir, o impacto da perda, da desvalorização da Libra?
Sim, com certeza, porque, aliás, até foi a primeira coisa que foi-se falada, foi, já não estava a Libra assim tão baixa desde 1985. Outra coisa que foi falada é que, até, pronto, o Primeiro-Ministro disse que se queria resignar, ou seja, ele só vai ficar até outubro. Pronto, porque no fundo ele era da campanha do ficar na União Europeia, não faz sentido ele agora tomar as rédeas de um país que seguiu outro caminho. E está-se aqui também a falar muito, aliás, não sei se vocês sabem, mas a grande campanha do sair da União Europeia fazia parte do líder da UKIP. É um líder dos políticos, exatamente, e que estava, a grande campanha dele é 350 milhões são dados para a União Europeia por ano, esses poderiam ser dados para a NHS. A NHS é o nosso deles, o serviço médico, que é o serviço grátis. Que foi isso que ele disse. E hoje de manhã, numa entrevista, depois de então já se saber que o Reino Unido teria votado para sair da União Europeia, quando ele foi confrontado com essa, o que ele disse foi: isso foi um erro. Exatamente as palavras dele, foi um erro de campanha. Quer que tenham em mente que este erro de campanha estava plastificado no barco, um cruzeiro, que ele estava a fazer a tour dele pelo Reino Unido, que era mesmo esse o slogan, que é os 350 milhões vão para a União Europeia, podem ir para a NHS. E ele disse que foi um erro de campanha. Ou seja, ele admitiu em televisão pública, aliás, não a maior razão, mas uma das razões pelas quais as pessoas que votaram sair, votaram para sair, é que esse dinheiro seria, que vinharia para o serviço médico. E ele está a dizer que não, que nunca prometeu isso, que no entanto era a campanha dele. E isto está a gerar grandes discórdias. Por isso é que eu estou a dizer que, aliás, muitas das pessoas que votaram sair estão a chegar à frente e dizer que nunca pensaram que ia ser assim. Sou-te sincera, não creio que isto também seja assim para sempre. Sim, o Reino Unido vai recuperar. Quanto tempo é que vai levar? Não sei, Carlos, porque são até capazes de recuperar agora um bocadinho, passado um ano e meio, mas depois, passados 2 anos, quando o Reino Unido sair mesmo, vai levar outro golpe. Aí ainda vai ser pior. Porque agora recupera porque ainda está na União Europeia, ainda não está a pagar as taxas do single traffic, acho que é assim que se chama, ainda não vai pagar as taxas de exportação, importação, etc. A partir dos 2 anos, aí sim. Portanto, não sei se o futuro está a ser mais cinzento para mim ou para os britânicos neste momento. Tal como eu já disse, eles vão recuperar, mas quanto tempo é que vai demorar? E essa recessão que o Sean falou, realmente é isso que estás aqui a falar também, que essa recessão vai acontecer.
É a quinta maior economia do mundo que eu ouvi, Inglaterra.
Exato, é a quinta maior economia do mundo.
Bom, Carlos, eu tenho que sair porque eu tenho...
Com certeza. Sean, agradeço a sua participação. Agora permitam-me uma brincadeira. Din, 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 din. Substituição. Sai Sean Klein, número 10, para entrar Daniela Costa, número 12. Olá, Daniela, boa noite.
Olá, boa noite.
Foi um momento engraçado este. Ora, pergunto-te, entretanto, Daniela. O que é que tu conseguiste? Eu sei que hoje estás nos exteriores, de certa parte, se estiveste no Reino Unido podias ser a nossa correspondente, mas não. Mas hoje estás no exterior. Que percepção é que tu tens desta notícia, deste Brexit? O que é que conseguiste? Que ideia é que tens?
Eu há pouco estive a ver as notícias no telejornal e a sensação que eu tenho é que, não sei se vocês têm a mesma ideia, corrijam-me se estiver muito errada, mas deu uma ideia de que os líderes europeus, no seu geral, agora andam muito a tentar que apaziguar possíveis tumultos que se possam vir a ocorrer no resto da Europa. Fala-se muito em calma, ter calma, aceitar a decisão dos britânicos, mas ter calma, porque não está assim nada definitivo. E é muito essa ideia muito essa percepção que eu tive com o que, do que pude ouvir. E pronto, é um bocadinho por aí.
Adriana, a tua percepção?
Pois, a minha percepção, aquilo que eu também ouvi foi exatamente o que a Daniela disse, para terem calma, que ainda há o prazo de 2 anos até o Reino Unido, portanto, sair, mas também notei um bocadinho de medo por parte dos da Comissão Europeia, porque isto pode se alastrar a outros países de tentarem o mesmo, de tentarem, portanto, haver uma desintegração, portanto, da Comissão dos 27, haver algum país que queira fazer o mesmo, queira sair também. E eles estão um bocadinho com medo, com receio que isso aconteça, e não querem que isso aconteça. Depois há esse referendo que a Escócia quer fazer para ser independente, assim como juntarem as duas Irlandas também com o outro referendo. E querem fazer isso o mais depressa possível, porque mal o Reino Unido saia, as fronteiras vão ser fechadas do Reino Unido. E neste caso, vai ficar um bocadinho as Irlandas separadas, na forma como elas já estão. Se as fronteiras fecharem quando o Reino Unido sair, vão ficar ali com a fronteira também fechada. E não querem fazer isso, não. Elas querem se juntar, ser um país independente. A Escócia, ao ser independente, o que ela quer depois é juntar-se aos 27. Ao menos foi isso que eu ouvi.
Sim. Já agora dizer só aqui que a Irlanda do Norte tem essa ideia. Não ouvimos nada, que pelo menos não tenham ouvido nada de Dublin.
Sim.
Liliana, esta ideia da Escócia não é nova. Aliás, a própria Nicola Sturgeon já tinha dito antes do referendo que caso o Leave ganhasse, que iriam avançar para um referendo. Agora pergunto-te, já tinhas ouvido falar nesta questão de reunificar a Irlanda?
Sim, sim, até porque, pronto, a República da Irlanda continua na União Europeia, enquanto que a Irlanda do Norte está ainda com o Reino Unido. Porque, se formos a ver, faz sentido, por um lado, porque se formos a ver, a Inglaterra, se formos a passar a Inglaterra, tirando a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, a Inglaterra em si, o voto de sair ganhou por um bocadinho. No País de Gales, o voto de sair ganhou por um bocadinho. Na Escócia, 60% queriam ficar, 38% queriam sair. Em todos os estados da Escócia, ou em todos os counties, que é o que a gente chama, já nem me lembro do nome em português, todas as províncias, quero dizer, da Escócia, todas elas ganharam o voto de ficar na União Europeia. Na Irlanda do Norte, o mesmo foi. A maior parte quer ficar na União Europeia. Ou seja, foi só a Inglaterra e o País de Gales quer sair, portanto faz sentido, aliás, no meu ponto de ver, até faz sentido reunir as duas Irlandas outra vez, para então ficarem ambas na União Europeia. E até quero dizer algo que por acaso só descobri hoje, não sei se sabes, mas por acaso a Escócia sair, e se a Escócia se decidir juntar à União Europeia, sabes que a minha cidade está incluída nas fronteiras da Escócia?
Sim.
Ai, sabe? Os nossos ouvintes, sim, que não sabiam, porque eu também
não sabia. Eu acabei de saber agora, porque tu disseste, mas sim, sei.
Sim, a minha cidade ainda está incluída nas fronteiras da Escócia, portanto, lá está, se for o facto de... Eu parece a mim que será algo iminente, mais a Escócia do que a Irlanda do Norte, mas será algo iminente, sim.
Mas, enfim, Newcastle foi até daquelas que votou 50.7% pelo Remain, 49.3% pelo Leave, isto é, 50.7% pela permanência, 49.3% pelo
Brexit.
Sim, pela saída. Eu vou utilizar Remain e Leave porque quando eu ouvir estas palavras a noite toda, isto ficou-me na cabeça. Portanto, Remain, permanência, Leave, saída, até porque de alguma forma Remain é mais curto do que permanência. Nuno, acreditas que pode acontecer as duas Irlandas? Eu particularmente acho que seria até romântico. 100 anos depois voltavam a ficar juntas. Mas achas que pode realmente acontecer?
Pode. E não pode. Não sabemos. Isto também vai de encontro. Eu estava a ouvir ao bocado a Liliana. E eu acho que logo no primeiro dia as pessoas a dizer que já noto a diferença, ai, como é que vai ser este país. Tudo o que falarmos aqui hoje e tudo o que falarem na rádio, na televisão, nos jornais, é tudo futurologia. Porque nós não fazemos ideia como é que vai acontecer ou exatamente o que é que vai acontecer. O processo pode ir para um lado, pode ir para o outro. Eu ainda há bocado estava a ver. Esta saída, como sabem, esta saída do Reino Unido da União Europeia não é hoje, não é amanhã, nem é para o ano. É um processo que quase certeza vai demorar anos. Nos próximos tempos o Reino Unido vai continuar membro da União Europeia. Portanto, não é uma coisa que vai ter efeitos imediatos. Em relação aos mercados, daqui a um bocado está aqui alguém que pode falar melhor, mas em relação aos mercados, é uma reação quase sempre assim. Há alguma mudança e os mercados reagem logo, há logo quedas fortes. E depois, ainda hoje li alguém, um especialista a falar na Sky, que há um efeito gravidade, que é algo muito forte nos mercados. Que é, há uma queda muito repentina e depois as coisas para voltarem ao que eram demoram. Mas não quer dizer que seja o fim do mundo, nem que seja um cataclismo. É uma reação imediata e muitas vezes por coisas que nem têm grande importância, mas desta vez claro que tem. Agora, o que eu ia dizer é que isto é uma coisa que demora anos. O Reino Unido continua a ser membro da União Europeia. E além disso, como disse ainda hoje o David Cameron, na altura em que se estava a admitir, não haverá mudanças imediatas para os europeus a viverem lá no Reino Unido. Para os outros europeus, sem serem ingleses. E irlandeses, ingleses e tal. Agora, o resto, isto é tudo exceto muito cedo. Eu estava a ver aqui o processo de saída do Reino Unido. Portanto, o Reino Unido tem que notificar a União Europeia o tal artigo 50 do Tratado de Lisboa de 2009. Depois os outros 27 países vão encontrar-se para falar sobre essa saída. É a primeira vez que está a acontecer, portanto é uma estreia nisto. Depois há negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. Há um rascunho, portanto um documento apresentado aos outros 27 países. E aí ainda precisa da aprovação de pelo menos 20 países que tenham 65% do total da União Europeia. Imaginem que este acordo chega lá e é reprovado, volta atrás. Isto é uma coisa que vai demorar muito tempo. Eu acho que é mais preocupante, mais do que a reunificação da Irlanda, e eu nisto não é querer imitar o nosso presidente Marcelo, mas eu acho que a União Europeia vai reagir, ou deve, vai reagir de forma rápida, de forma coesa e de forma eficaz. Não é o fim do mundo, ainda hoje estava a dizer, a percentagem de negócio, a percentagem de processos políticos que ia dirigido ao Reino Unido, agora eles vão ter que se arranjar para outros lados. Agora, a União Europeia, se vai, mais uma vez, a futuro um dia, se vai ficar mal, se vai ficar pior, se vai ficar melhor, eu não sei. O que sei é que pode haver aqui um contágio, mas por acaso há um contágio lógico, muitas vezes. Era um contágio prático, porque ainda há bocado estavam a falar nisso. Este processo de separação do Reino Unido pode chegar à França, pode chegar à Suécia, pode chegar à Holanda, pode haver o contrário no Reino Unido, que é a Escócia, e isso é provável, que a Escócia deixe, aliás a própria Nicola Sturgeon já admitiu, ela praticamente confirmou aquelas palavras, quem quiser entender, ela diz que a Escócia votou para ficar na União Europeia, é verdade, e eu pretendo discutir todas as opções, portanto estou aberto a todas as opções para fazer isso, portanto vai haver referendo, não se sabe quando, se calhar ainda este ano, se forem rápidos, para a Escócia sair do Reino Unido e voltar a fazer parte da União Europeia. Mas mesmo isso, reparem que a Escócia vai ser como outro membro qualquer candidato. A Escócia torna-se um país independente, para quem não sabe, a Escócia não é um país, pertence ao Reino Unido, torna-se um país independente e depois vai ter que passar por todo o processo de qualquer candidato a entrar na União Europeia. Se as coisas vão mudar, é provável. Que vai ser o fim do mundo? Acho que não. Agora, uma coisa que eu acho curiosa, que estás aqui a falar em números, é que reparem, e a Liliana sobretudo sabe isso, houve uma diferença, a percentagem acho que foi 51,8, 48, 51,9,
51,9, 48,1.
Agora vamos a falar em números práticos. Isto quer dizer que num universo de 33 milhões de pessoas que votaram, houve a diferença de 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil votos de diferença, que ali é uma ninharia, é muito pouco sim, 1 milhão em 33 milhões é muito pouco, pode mudar o destino de dezenas de milhões de pessoas na Europa. Não estamos a falar de uma esmagadora maioria da população do Reino Unido que quis esta mudança. Estamos a falar de uma diferença de 1 milhão e 200 mil pessoas entre as que foram votar. É muito pouco e que pode mudar muito. Mas, como eu disse no início deste discurso, é tudo muito futurologia. O que é que eu acho, o que é que eu sinto? Que não vai ser nenhum cataclismo. Claro que se vão notar diferenças. Claro que a União Europeia já está, ou amanhã, já se vai reunir para discutir isso. Mas não vejo aqui, aliás ainda hoje o Presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, diz que as negociações já vão avançar e, sublinhou ele, esperemos que o Reino Unido continue a ser um parceiro nosso de negócios, um parceiro da União Europeia no futuro. Não é membro, mas o país não deixou de existir.
Diretamente do Brasil, de onde ainda é, boa tarde, Edeluz Frustuk. Como é que chegou a notícia no Brasil? Da referendo.
Na verdade, para mim não chega a ser uma surpresa, né? Porque parece que isso era uma morte anunciada, né? Na verdade. É, quando começou a se discutir essa questão de sai, não sai, fica, não fica, eu acho que já havia um quadro pré-delineado com a intenção de que fosse ocorrer essa saída. O que surpreende de verdade, que surpreende bastante mesmo, é o percentual, né, que de vencedor, 51,9% dos votos, se não me falha a memória. Né? Então, sim. 51%, vamos combinar que nós estamos aí com uma decisão absolutamente dividida. Né? É, como eu vi alguém falar há pouco, desculpa, eu cheguei tarde, não sei quem estava comentando há pouco. É, não sei se vai ser o fim do mundo também, não acredito que seja. Acredito que o país retirante aí continua sendo parceiro de todo o resto do bloco. E eu acho que a vida vai seguir normalmente na Europa, isso não vai atrapalhar, vai dar um susto no começo, mas acredito que daqui a pouco as coisas comecem a entrar no eixo. Só esperando, evidentemente, que isso não seja aí o início de uma demandada geral. Que aí, para mim, é onde mora o maior perigo, né? Que outros países, descontentes também com a questão do euro, acabem debandando, aproveitando a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas enfim, só como disseram há pouco, só o futuro vai poder resolver.
Alguém há pouco. Desculpa,
Marcos.
É o Nuno Miguel, já agora. Sim.
É o Nuno é que estava a falar. Isto acrescentando, e agora com a interrupção, já não sei o que é que quer dizer. Sim, continua, Carlos, desculpa.
Certo. Havia aqui uma questão interessante e que tinha a ver muito com isso, porque havia alguém na Holanda que dizia. Alguém, portanto. Mas não recordo agora o nome, eu tenho inveja daquilo que os britânicos fizeram. E agora ele falou neste movimento na Holanda, falou no movimento na França, e havia mais alguém da Liga do Norte em Itália que fez também referência à Holanda, à França, à Suécia. Aliás, ela até traçou um roteiro, era alguém responsável da Liga do Norte, eu agora não me recordo o nome. Mas era italiano, e para todos os efeitos ele disse que talvez no próximo ano já tivéssemos referendos, e dizia ele: espero que a Itália não seja a última. Portanto, aqui uma alusão a um movimento que diria eu é um bocadinho perigoso. Não sei. Daliana, achas que, de um modo geral, isto pode ser o princípio do fim? Tu que ainda és da União Europeia, aliás, terás sempre, porque és portuguesa, mas viver aí no Reino Unido ainda fazes parte da União Europeia. Achas que este pode ser o princípio do fim da União Europeia em si? Achas que pode haver aqui uma implosão? Ou achas que nem por isso?
Agora vamos aqui, só quero aqui também dizer uma coisa que acho que ainda ninguém falou. Vamos aqui ver que a União Europeia, há uns meses atrás, e até foi isso que David Cameron disse até ao país, e o país decidiu não acreditar, o que não me surpreende, foi que a União Europeia deu ases para o Reino Unido fazer negociações com a União Europeia com as coisas que eles não estavam satisfeitos. Ou seja, o que está aqui nas notícias é que eles opcionaram fora de tudo, menos do single traffic de... desculpa, que eu estou a pensar em inglês e a falar em português, isto está-me a confundir toda. Então, single traffic de negócios, de produtos e de pessoas. Pronto. E pronto, as leis. É a única coisa que o Reino Unido neste momento está com a União Europeia. Não aderiu ao euro e não aderiu a outra coisa qualquer que agora não me lembro. Pronto, enfim. Agora, a União Europeia, se realmente for inteligente, o que eu penso e espero, esperemos todos nós, que as pessoas que estão lá no topo, que sejam, a União Europeia, ao ter este choque, isto tem que ser uma chapada sem mão, isto tem que ser algo para dizer, ok, algo aqui não está bem. O Reino Unido é o primeiro, o Reino Unido é o quinto país, se não me engano, ou o quinto ou no top 10 dos países que são mais ricos. Portanto, se o Reino Unido saiu, algo está muito a mal. O Reino Unido, que praticamente nem... Poucas eram as ligações, entre aspas, poucas eram as ligações que tinham em comparação com os outros países com a União Europeia,
se esse próprio saiu, então o que vão os outros fazer? Portanto, eles vão ter que tomar ação nisto. As coisas vão ter que mudar. Se não mudaram a tempo para a Inglaterra, vão ter que mudar antes dos outros países abrirem esta caixa de Pandora. Porque é isto que é, porque isto é uma caixa que isto vai dar mal, se não mudar. Portanto, eu acho que agora, com as negociações que vai haver com o Reino Unido, acho que o que vai acontecer é que vai haver negociações também com os outros países, porque os 27 países vão se reunir e vão haver os países que vão dizer, ok, então agora vais ter que mudar. E eu acho que sim, a União Europeia vai mudar, mas penso eu, espero eu, que seja para melhor. Acho que esta saída do Reino Unido foi mal, por um lado, mas por outro, se calhar até nos vai salvar a todos. Não para a União Europeia acabar, mas para se tornar algo que deveria ter sido desde o início. Porque desde o início, que a União Europeia era para ser uma coisa e acabou por ser outra. Portanto, acho que vai haver aqui uma mudança grande. Uma coisa também que eu só quero acrescentar, desculpem se eu estou a falar muito, é que o mais importante aqui, e já o Nuno falou também, o Nuno e outra pessoa também, que é a questão da imigração. Foi essa uma das grandes razões que o Reino Unido saiu. Acho que até foi o Sean que falou que os ingleses estão a sentir medo porque estão a haver poucos lugares nas escolas, nos hospitais, etc, etc, por causa dos imigrantes. Houve uma grande onda de imigrantes europeus, não se chama imigrantes, mas pronto, vai-se começar a chamar daqui a 2 anos, não é? Portanto, houve uma grande onda aqui e o país está a ficar com muita população que não tem maneira de gerir. E a razão pela qual isto está a acontecer, visto eu por mim, que estou aqui há 4 anos e meio quase, é que o Reino Unido é o contrário de Portugal, ou seja, o Reino Unido dá tudo o que tem e se puderem dá mais, ou seja, tem os benefícios, ou seja, tu depois de estares aqui 3 meses podes te candidatar para teres benefícios. O que é os benefícios? É teres ajuda a pagar a renda, ou teres até a renda de graça, se tiveres, não tiveres emprego, teres o Job Seekers Allowance, ou seja, que é tipo segurança social, não é segurança social, é o... Não é baixa, é o quê?
É a expressão inglesa?
Quando ficas sem trabalho.
Rendimento social de inserção.
É isso, pronto. É mais ou menos
subsídio
o mesmo.
Subsídio de desemprego.
Subsídio de desemprego, é isso mesmo. Ou seja, subsídio de desemprego, mas para pessoas que nem sequer têm descontos neste país. Ou seja, em Portugal só se pode ter subsídio de desemprego a partir de 7 anos de desconto à casa. Aqui, passado 3 meses de estarem neste país, podem pedir esse subsídio de desemprego. Foi esse sempre o grande erro de Inglaterra. Aliás, desde que eu pus cá os pés, eu quero dizer desde já que nunca tive benefícios nenhums aqui. Não que não tenha precisado, mas porque por razões de leis e não sei o quê, a minha idade, quando vim para aqui, 19, é a idade que não tenho direito a nada, ou seja, só tenho direito a certas coisas até 18 e depois só a partir dos 25. Portanto, nunca tive benefícios nenhums. Mas é isso mesmo, é a partir de 3 meses de estares aqui, podes pedir subsídio de desemprego, podes pedir abono, e para quem sabe, e tenho a certeza que muitos sabem, os abonos aqui em Inglaterra é mesmo o fim da picada, porque é mesmo, é como se fosse um rendimento, é muito mesmo. Ou seja, começámos a ver pessoas a vir de outros países para aqui, só mesmo para ter os benefícios, sem trabalhar. E essas as questões que deviam ter sido postas antes desta grande, desta grande radicalização, que foi o sair. Mas mesmo que agora que já saímos, isso tem que ser posto em causa, e é isso que agora está a ser posto em causa. 3 meses, isso não tem de descontar para a casa, tem que ter direito ao subsídio, e é isso que afetou. Ou seja, se os vistos entrarem em condição, até foi o link que o Carlos mandou no Facebook, que é, tem que se ganhar mais de 20 mil libras por ano e ter um curso superior. Agora pergunto eu, aliás, a maior parte dos europeus que vieram para aqui não têm curso superior ou ganham 20 mil libras. É difícil ganhar 20 mil libras aqui. Portanto, essa a questão que agora vai afetar bastante.
Deixem-me dizer amém a uma coisa que acabei de ouvir, mas ir contra outra coisa. Concordo com a parte da União Europeia, e é isso que eu acho que vai acontecer, e também é uma mistura de acho e quero. Em relação à União Europeia, possivelmente tornar-se até mais forte e até melhor, e como estavas a dizer, ir mais ao encontro daquilo quando foi criada. Na nossa vida até há perdas que com o tempo nos tornam mais fortes, E provavelmente é isso que vai acontecer com a União Europeia. Agora, o que eu percebo o que tu queres dizer com dar subsídio de desemprego a quem chegou há pouco tempo, há meio ano e não descontou, mas por outro lado pensa noutra perspectiva, que é se a pessoa precisamente chegou lá há meia dúzia de meses, ainda não teve tempo para fazer descontos e teve a infelicidade, ou às vezes a azelice, não é? De ficar sem um emprego que no início estava garantido. Como é que vai sobreviver num país onde acabou de chegar e não tem rendimentos agora?
Antes de que a Lidiana responda... Ah, eu queria só dizer o que é que eu acho. Tenho uma opinião muito sobre isso. E já agora, se me permites, Nuno, e para que não circunscrevamos a participação a três, gostava de alargar essa questão a outros colegas, mas eu vou dar a minha muito, muito rapidamente. Quando nós saímos de casa dos pais, vamos viver sozinhos, alugamos a nossa casa, temos o nosso emprego, perdemos o emprego por algum motivo, deixamos de ter como pagar a casa, é chato, mas temos que voltar à casa dos pais ou pedir ajuda. Mas pedir ajuda não vai ser ao patrão, porque esse já nos despediu. Se calhar vamos bater outra porta, ou se calhar vamos mesmo voltar para casa, não é? Eu acho que no fundo é isso que acontece. Se nós tentamos a nossa sorte, não correu bem, vamos ter que voltar ao nosso país. Pergunto, Daniela, o que é que achas sobre isto?
Eu acho que, por acaso, esse aspecto, acho que a Liliana estava a tentar falar um bocadinho mais sobre pessoas que vão com o intuito de viverem segundo esses subsídios, e isso eu acho que não, que deve realmente acabar. Claro que se a pessoa perde o emprego, mesmo que o tenha há poucos meses, poderá ser ajudada de alguma maneira, não sei bem, se calhar de certa forma poderá tentar, e se não, durante algum tempo, e se não conseguir então outro emprego, então aí, como o Carlos referiu, voltar um bocadinho atrás para recomeçar.
Édelos, políticas assistencialistas.
Olha, já falamos disto. Estou ouvindo tudo aqui com bastante atenção, até porque eu moro num país aqui no Brasil que é pródigo em conceder benefícios para quem não consegue pagar. Nós temos aí programas sociais que são sustentados com a turma que está trabalhando ainda, que está trabalhando, que não perdeu o emprego, que são muitos desempregados no Brasil também. Eu acho muito bonito essa questão do assistencialismo, tem que ser feito e tal, acho bacana, só que alguém tem que pagar essa conta. Né? Alguém sempre vai ter que pagar essa conta. Eu não consigo imaginar assim que o Reino Unido, saindo do bloco, ele consiga resolver esse problema que ele mesmo criou. Isso não vai ser fácil, não vai ser fácil. Imagina o Brasil hoje acabar com a Bolsa Família. A revolução que é daqui, você, ninguém tem noção de como é você conceder alguma coisa para alguém por um período, às vezes, ilimitado, como é aqui no Brasil. Eu não sei como é que é no Reino Unido, mas aqui no Brasil é ilimitado, né, por tempo ilimitado, e que não obriga que as pessoas produzam. As pessoas não precisam produzir nada. Né? Eu estava falando há pouco aí, Carlos, sobre o percentual, 51,9% dos votos, a União Europeia sofreu um golpe aí com a saída do Reino Unido. O Brasil sofreu um golpe agora com o impeachment da nossa presidente, que foi eleita com 51,64% dos votos. Assim, ou o mundo está absolutamente dividido, ou eu estou no lado errado da Kombi. Eu não sei exatamente onde mais a gente pode se situar. Porque, veja bem, uma potência como é o Reino Unido, sem nenhuma dúvida, como falaram anteriormente, eu acho que pode sim causar impactos, né, marcantes mesmo na União Europeia, e espero, e como falaram há pouco também, é um tal do achismo e esperar, né, que isso não sirva de mote para que outros países descontentes com o bloco se aproveitem do fato de um dos países líderes mundiais simplesmente se retirar e não acontecer nada. E se lá na frente, imaginando aí um exercício de futurologia, se houvesse a tentativa do Reino Unido de reingressar no bloco, será que ele conseguiria reingressar no bloco mais tarde? Essas são questões que a gente não tem como resolver. Mas, de fato, se as pessoas trabalham no Reino Unido 3 meses, seja quem for, consegue seguro de emprego, há algo muito errado, porque alguém vai ter que pagar essa fatura. Não existe forma, não existe meio de você, do Estado, conceder alguma coisa graciosamente para outra pessoa sem que alguém esteja pagando. É evidente? O Brasil está no rombo que está hoje, no problema que está hoje aí, é porque a quantidade de benefícios que tem, uma das causas, tirando a questão de toda a roubalheira que se fez aqui, né, ou que se faz ainda aqui, o que se fez, né, é por causa da grande quantidade de benefícios que se deu para a população. Então, assim, Argentina, na época de Perón, quebrou por causa daquela política assistencialista que fizeram. Segundo nos parece, está mudando, está retroagindo. O Brasil vai ter que retroagir. O Reino Unido vai ter que retroagir, senão não vai sobreviver. É, não sei como é que isso vai ser visto aí. A Europa sempre foi uma colcha de retalhos, na verdade, né, que tentou se unir, tentou se juntar. De repente, um fio desse desencapa aí nessa história, eu não sei como é que vai ficar, cara. Realmente eu fico meio preocupado com essa situação, né, mesmo porque eu estava lendo aqui agora há pouco na internet, as bolsas de valores já despencaram aí na Ásia, né, com a saída. Eu não sei como é que o mercado vai reagir a isso tudo. Não faço ideia, cara.
Filipa.
Exato, eu estava aqui realmente a querer falar.
Ela já estava próxima do microfone.
Até imagino.
De facto, esta saída do Reino Unido, só dizer duas coisas que ficaram para trás da conversa da Liliana. Eu não acredito que esta saída do Reino Unido possa vir a afetar muito os países da União Europeia que também queiram fazer o mesmo. Porque pode afetar um ao outro, mas há muitas relações políticas, de interesses financeiros, de interesses comerciais, que dependem muito da União Europeia.
Filipe, deixa-me só interromper. Só porque eu esqueci de pedir ao Etelos o mesmo que pedi a todos vós. Quando não está aqui a falar connosco, vou-lhe só pedir que corte o som ao microfone, porque somos vários, e é só mesmo para evitar som ambiente. Podes prosseguir, Filipe.
Portanto, estava a dizer que há muitas relações políticas, comerciais e financeiras entre os países da União Europeia que não podem ser quebradas e não vão ser quebradas só porque o povo quer. Portanto, o Reino Unido sai, ou em princípio vai sair, vai levar atrás alguém, um ou outro, mas não acredito que vá muito por aí. Em relação aos mercados, de facto, a China também já deu a sua palavra, porque a China também estava a ter grandes investimentos no Reino Unido e está a ver a coisa andar para trás, digamos assim. E ninguém quer perder dinheiro e os chineses não gostam nada de perder dinheiro e querem investir em coisas certas. Com esta retirada do Reino Unido, parece-me que há aqui grandes investidores que vão dar um passo atrás. E como é que o Reino Unido vai ficar no meio disto, não é? A minha questão aqui é: o Reino Unido consegue aguentar-se sozinho, sem a União Europeia? Porque a União Europeia vai conseguir aguentar-se sozinha, não é? Não sei.
Também depende muito, não é? Se a Escócia se separa, se a Irlanda também se separa. Mas eu gostava de colocar uma outra questão. Porque a questão da China é muito curiosa. Eu já levo também a Adriana. Eu não me esqueci de ti, Adriana. Mas eu gostava de colocar aqui uma outra questão, fazer aqui um parênteses, porque falaste num ponto muito importante. A China tem um grande volume comercial em todo o Reino Unido. E às vezes até um tanto ao quanto dramático, digo eu, porque há produto britânico que está a ser abafado pela concorrência chinesa. E Gales pegou muito por aí. Pela indústria do aço, creio. Achas que, portanto, a China, aliás, neste caso o Reino Unido, vai conseguir rivalizar com a União Europeia em termos de propostas, portanto, para que a China invista novamente neste país, que agora deixará de fazer parte da União Europeia? Ou achas que a União Europeia vai sempre estar na frente?
É difícil, sim.
Só uma coisa, não podemos esquecer que a China faz parte dos BRICS, né?
Sim, sim.
Não podemos esquecer disso.
Certo. Não sei se a União Europeia... Estavas a colocar a hipótese de estar aqui a União Europeia e a China a concorrerem, que vá, certo? Se bem percebi a
União Europeia e o Reino Unido a concorrerem com, ou seja, a ver qual é que consegue melhores condições para que a China invista.
Eu acho que a China estaria mais caída para a União Europeia do que estar a relacionar-se sozinha com o Reino Unido. Mas isso é a minha opinião e factos são factos. E a minha opinião
Achas que não poderia, achas que não poderia haver aqui uma espécie de conjugação para que os dois, portanto, ou seja, que o Reino Unido não ficasse muito atrás e que as duas conseguissem negociar com a China?
não. O Reino Unido sempre foi e penso que será um país com uma postura muito própria, políticas muito próprias e tudo o que sair fora daquilo que o país acha que é, ele já não quer e vai recusar, não é? E a União Europeia sempre é mais permeável e sempre consegue dar a volta à situação. Só por aí é que acho que a China não vai conseguir tantas relações económicas com o Reino Unido.
É assim, Lidiana? Mais fechados politicamente? Em termos de ideologias.
Pois, é assim, não era tanto, agora sim. Decididamente, talvez isto vá abrir um bocado os olhos aos britânicos nessa relação, mas sim, muito, o que não é mau, a certo ponto, orgulhosos do seu país, que é bom, claro, mas em termos do que a Filipe estava a falar, sim, creio eu que o Reino Unido é difícil dar o braço a torcer
Exato.
em certas condições, porque lá está, a população chinesa no Reino Unido é imensa, portanto, os Reino Unidos não estão muito satisfeitos com isso, isso eu te garanto já, não é só os europeus que eles não estão satisfeitos com, portanto, a fazer um acordo com a China teria que abrir quase que um single traffic com a China. Não estou a dizer haver um tráfico de pessoas livre, mas se calhar a China diria: então é assim, se para eu não fazer na Europa e fazer no teu país, a Europa a mim está-me a oferecer maneira de poder haver um comércio mais livre em 27 países. Portanto, o que é que tu me tens a oferecer para um só país? Claro que haver negócios com ambos os países não é algo impossível, até porque até seria bom para a China, mas o Reino Unido teria que dar o braço a torcer muito. E isso é coisa que até agora eu ainda não vi, porque, tal como eu já disse, houve a oferta de haver até mais negociações com a Europa, com a União Europeia, desculpa, antes de saírem e o povo recusou. Portanto, será difícil. A menos que o Reino Unido se veja em recessão ainda antes do que a gente espera. Portanto, porque quando eu falei em se calhar entrar numa recessão, eu não estava a falar agora. Só se o Reino Unido entrar numa situação crítica em que precise mesmo torcer o braço para continuar o flow de dinheiro a entrar e a sair.
Vou voltar um bocadinho
Estava aqui
atrás. Ah, diz sim,
a
diz.
ler uma notícia em que diz que os chineses estão mais visíveis do que nunca na economia britânica, porque compraram a London Taxi Company e são grandes também de grandes partes do aeroporto de Heathrow e Manchester. E recentemente a Huawei, a empresa Huawei abriram centros de pesquisa e desenvolvimento neste país. Ou seja, se calhar, voltando atrás um bocadinho na minha opinião, não sei até que ponto os chineses não estão a entrar em força com o Reino Unido, aliados ao Reino Unido.
Olha só, aqui do Brasil a Oi pediu concordata agora, tá? Pediu falência. A
Sim.
empresa Oi no Brasil desde ontem pediu falência.
O Brasil.
Acrescentando. Pois, a Oi é a mesma que pediu dinheiro emprestado a Portugal Telecom. Mas vou voltar um bocadinho atrás, porque quero perguntar à Adriana aquilo que perguntei a vocês todos, acho eu. Muita gente, eu confesso que não estou não estou habituado a que uma casa tão cheia. Adriana. Políticas, como falamos aqui, assistencialistas, ou seja, aquela ajuda do subsídio, do desemprego, ou quando a pessoa está a fim de 3 meses e não consegue arranjar um emprego, etc. Achas que. O que é que achas sobre isso? Achas que é algo a corrigir? Achas que é algo compreensível? Aquela questão que levantou o Nuno, não é? Se uma pessoa Até vai, tem um emprego, mas depois a coisa não corre bem, não consegue arranjar um segundo. Ou achas que... Diz-me a tua opinião.
É assim.
Carlos, me dá licença um pouquinho. É que eu tenho que pegar o fórum aberto agora às 18 horas.
Certo. Vou ter que
seguir os colegas aí. Bom programa para vocês aí. Obrigado, tá bom?
Ah, com certeza. Um abraço, velha luz.
Abraço. Obrigado a todos aí. Valeu.
Bom, então. Certo. É assim. Quanto a isso, eu tenho duas opiniões. Quando é uma pessoa que vai para um país estrangeiro com a promessa de um trabalho e esse trabalho não corre bem e fica desempregado e assim, acho que pode ter direito sim a essa ajuda, mas temporariamente. Essa ajuda monetária ou até uma ajuda de tentar encontrar um segundo trabalho. Agora, não conseguindo, devia pedir ou voltar ao país de origem, por exemplo, ou pedir ajuda a um familiar, a um amigo, para conseguir o tal trabalho. Agora, aquelas pessoas que vão sem ter trabalho certo e vão àquela chamada mama dos subsídios e vivem à custa mesmo só dos subsídios, sem sequer levantarem uma certa zona da cadeira.
Como se diz um dedo, sim. Como se diz que é mexer um dedo.
Exatamente, isto era a mama dos subsídios. Acho que isso devia ser cortado de raiz, logo. Porque isso ia ser pago por os outros contribuintes que iam pagar esses subsídios que são dados a essas pessoas que não querem fazer nenhum. Ao contrário das outras que se calhar estão a lutar para encontrar um segundo trabalho e por azar ou outra coisa qualquer não conseguem ter. Ou também há aquelas pessoas que são muito daquelas ideias de querem um trabalho, de receber um X, porque receber menos que isso, não, as minhas qualificações é mais do que estar a receber um salário mínimo. Não posso receber um salário mínimo, tenho que receber mais, tenho mais qualificações. Não pensam que, não, vou ter este trabalho. Ok, então um salário mínimo, mas enquanto estou neste trabalho estou a receber, mas vou procurando um melhor. Estás a perceber? Ter um trabalho mesmo que receba pouco, mas está a trabalhar e a receber, e enquanto isso procura um melhor que possa encontrar, do que está parado. É sempre melhor receber um pouco salário do que nenhum. Mas há mesmo essas pessoas que se aproveitam das circunstâncias e não fazem nada porque é melhor receber um subsídio, recebo mais do que arranjar um trabalho que não custa tanto, que custa mais do que o subsídio, né? E acho que isso devia ser cortado.
Permita-me uma garfada, porque a Liliana já falou nisto uma vez. A Liliana, onde é que tu já ouviste isto, não é?
Pois, eu queria só tentar responder ao Nuno. Porque sim, Nuno, eu não quis aqui, porque é assim, eu quero então dar aqui uma breve imagem, que é essa a ideia de estar aqui, do que eu, da minha história, me trazes aqui. Quando vim aqui, eu fui com promessa de trabalho, mas é assim, eu antes de vir para aqui, eu tenho dinheiro, consegui estar aqui pelo menos 2 meses e ver se consigo arranjar trabalho. E a minha ideia foi, eu vou para lá, ou seja, venho para aqui, se conseguir arranjar trabalho no espaço enquanto o meu dinheiro dá, ótimo. Se não, é pá, tenho que ir. A situação que aqui eu pus não é para as pessoas que vêm para aqui, que querem trabalhar e não conseguem, porque até, eu vou-te dizer já, em Inglaterra, vou-vos dizer já, em Inglaterra é fácil arranjar trabalho. Eu trabalhei, quando vim para aqui, a limpar sanitas. Se eu penso que sou melhor que isso, pá, nem por isso, é assim, eu acho que é um trabalho como todos os outros. Eu trabalhei por uma agência, temporariamente, a trabalhar 3, 4 dias por semana, a tentar ganhar o máximo que eu podia, a limpar sanitas numa universidade. Portanto, não estou a pôr em causa as pessoas que querem realmente trabalhar. O que eu estou aqui a pôr em causa é as pessoas que vêm para aqui e, passado esses 3 meses, sabem que podem ter os benefícios e nem sequer tentam arranjar trabalho. Eu não estou a dizer que os benefícios em si é mau. Claro, todos os países precisam de ajuda, toda a gente precisa de ajuda. O que eu estou a dizer é viver sobre eles. E outra, uma história engraçada, entre aspas, que eu também quero contar, é que eu realmente, quando eu vim para aqui aos 19 anos, eu não sei se vocês sabem,
mas o ordenado mínimo aqui é só a partir dos 21 anos, não é 18. Portanto, eu quando vim aos 19 anos, eu não sabia disto. Epá, foi falha da minha parte, podia ter pesquisado mais, mas pronto, também só tinha 19 anos. Portanto, eu quando cheguei aqui estava à espera de receber o ordenado mínimo. Mas não, o ordenado mínimo na altura, agora é mais, mas na altura era 6,50 a hora, eu estava a receber 5, por ter 19 anos, e recebi 5 durante 3 anos. Eu sei que para vocês 5 em Portugal parece muito, mas o preço daqui das coisas é bastante diferente. Portanto, eu tentei ir ao centro de emprego e pedir se havia possibilidade de me ajudarem de alguma maneira, porque eu não me sobrava dinheiro nenhum. Depois de pagar a casa, depois de pagar tudo, sem ajuda nenhuma, quer dizer, andava mesmo a apertar o cinto até não haver mais barriga. Portanto, e foi-me dito a mim isto, exatamente estas palavras. Tu trabalhas 4 horas a mais por semana para receberes o benefício. Pede ao teu chefe para trabalhares 4 horas a menos e ainda vais receber mais do que recebes agora. A minha resposta? Então eu andei a pedir durante 6 meses ao meu patrão para me dar mais horas e você está-me a dizer a mim que eu tenho que trabalhar menos para receber mais? Ou seja, eles disseram a mim que me dão os benefícios, sim senhora, que até vou receber mais do que estava a receber naquela altura e estava a trabalhar 45 horas por semana. Se eu trabalhasse menos horas. Portanto, eu fiquei, não, desculpa, mas não. E nem aceitei os benefícios. Acreditem se quiserem, se não quiserem não acreditam. Não aceitei porque eu tive a sensação que se eu fosse pedir ao meu patrão, depois de 6 meses a pedir para me dar mais horas, pedir a ele para me dar menos, sim, é certo que ia receber mais dinheiro do que estava a receber e ia trabalhar menos, a descansar em casa. Agora, qual era a responsabilidade que o meu patrão ia pensar que eu tinha, não é? Portanto, aqui o governo inglês incentiva as pessoas a trabalharem menos para receberem os benefícios. E é isso que eu acho mal. Alguma vez em Portugal já se viu alguém dizer olha, então você trabalha menos 10 horas e a gente paga mais ainda do que está a receber. Ah pá, por amor de Deus, não.
Eu, por acaso, é já. Não quero contradizer, mas eu acho que é um tremendo erro. Mas isso é clássico. Incentiva-se mais quem não faz do que quem faz.
Pois, mas isso é o que está errado, porque
exatamente, sim.
Quem vai pagar pois essa fatia dos subsídios que são dados é os contribuintes, os que estão a trabalhar.
Eu
é
dou...
que vão estar a pagar a isso.
Eu dou só um exemplo.
Os marmanjos de qualquer malandro estão aí a papar os subsídios à vontade.
Eu dou só um exemplo.
Quantos trabalhadores...
Cara, agora está furiosa. De... Força.
Mas sou friada. Quando os trabalhadores precisarem de alguma ajuda realmente, não a têm. Depois dizem, olha, desculpa, não há. Pois não há, já gastaram com quem não deviam. Claro, pois assim, como é que um país vai subsistir? Não pode.
E dou muito rapidamente um exemplo. O nosso tempo está a acabar, alerto só para isso. E o exemplo é este. Eu tinha um subsídio que nunca me seria, nunca, a gente sabe que eu nunca é relativo, mas enfim, provavelmente nunca me seria cortado. Fui para a universidade, ou seja, fiz mais do que me encostar a um subsídio, perdi esse subsídio, nunca mais o recupero, o máximo que eu tenho é outro, que 10 anos ou 11 anos depois, ainda assim é muito menos do que aquilo que eu tinha antes. Se eu ficasse encostado, só a desfrutar da minha cegueira, eu estava hoje muito melhor na vida, recebia muito mais. Portanto, essas políticas assistencialistas e ajudar mais quem menos faz é um erro que comete o Reino Unido, é um erro que comete Portugal, eu acho que é um erro que cometem muitos, muitos países. É o que eu chamo de diplomacia fofinha. Porque não faz, para mim não faz grande sentido. Nós estamos, como disse, a chegar ao final do nosso programa. Eu vou fazer as perguntas aos colegas. E têm a permissão, porque eu sei que alguns têm o tempo muito limitado, como já poderão perceber também, e vou dar-vos automaticamente autorização para saírem do programa, caso assim o entendam, caso assim tenha de ser. Se puderem ficar até ao fim, tanto melhor, se não, portanto, para ouvir as opiniões dos restantes colegas. Eu não vou ler aqui as mensagens todas, foram algumas, foram cerca de 12, 13 mensagens que chegaram até aqui. Mas há uma que eu gostava de ler e já vamos ver o porquê. A Patrícia Rosa, que vive em Edimburgo, portanto, na Escócia, diz o seguinte. Ela manda uma mensagem algo grande, mas eu vou ler aqui uma parte apenas. Nós não temos o direito de votar, só os ingleses. Mas a vasta maioria dos imigrantes votaria para ficar na União Europeia se pudessem. Eu penso que isto foi só um drill. Confesso que não conheço esta expressão. As pessoas votaram com o coração e não com factos e consequências. Votaram com um certo tipo de egoísmo e de racismo. Isto é meu e tu não pertences aqui. Há pouco que falou mais ou menos a Liliana. A maioria dos votos foi baseada na imigração e não em outros aspectos. E agora a parte que eu gostava aqui de destacar. Como isto não foi legally binding, aliás, eu duvido que alguma mudança vá ser feita. A mensagem é mais longa, eu depois terei a oportunidade de responder aos demais participantes. Agora, nós há pouco falamos nisto. O Nuno falou nisto. Há vários trâmites. Vou começar por ordem alfabética reversiva. Nuno, achas que isto vai ficar sem efeito? Ou a vontade do povo vai mesmo acabar por ser acatada, seja pelo governo britânico, seja pela própria União Europeia? Ou achas que não? Não consigo ver o Nuno. Não sei se o Nuno ainda está aqui connosco. Nuno? Creio que não. Bom, vamos... Vou pela outra ponta do alfabeto. Adriana, achas que pode efetivamente acontecer? Ou achas que o processo vai ser travado?
O Nuno não está. Não.
Ah, pronto, agora sim está.
Já chegou, agora fala ele.
Ah, pronto, devia sim, ser que há uma falha no cabo do microfone. Estava a dizer que, claro que vai ser levado a cabo a vontade da maioria, mesmo que uma maioria minoritária, foi pouco sim, como eu disse há um bocado, claro que vai ser respeitada a vontade do Reino Unido, das pessoas do Reino Unido, porque até seria inconstitucional se agora o Reino Unido não saísse da União Europeia. Acho que não vai haver nenhum revés. Podem é daqui a uns anos arrepender-se e haver novo referendo, mas que vão sair, vão. Vai demorar, mas vão sair.
Sim, eu perguntei pelos trâmites, porque se estes 65% do território europeu, portanto, pelo menos estes 20%...
Da população europeia, sim.
Portanto, se não se chegar a esta percentagem, o processo teria que voltar para trás.
Volta para
e se
trás,
eles insistirem...
tem mais 2 anos para chegar a nova negociação. E é assim que podem andar nesse processo, assim, a arrastarem-se.
Ah, ou seja, este processo pode arrastar-se. O que também não seria conveniente à União Europeia. Ora, Adriana,
Daniel... Já agora, para completar, que há bocado não completei. Precisa dessa 65% da população da União Europeia, no mínimo 20 países. Depois há uma ratificação do Parlamento Europeu. E está aqui uma nota que diz que, no final, após 2 anos, as negociações podem ser estendidas ainda mais, mas só... se todos os 27 países ainda restantes da União Europeia concordarem com isso. Se não houver nenhum acordo para estender as negociações, então pronto, a União Europeia deixa esse processo, pelo que eu percebo, e o Reino Unido sai na mesma.
Ah, ou seja, não há forma de travar legalmente esse processo.
Não, pelo que me parece, não.
Liliana, vou-te fazer a mesma pergunta, mas antes vou-te fazer uma outra pergunta, se calhar um bocadinho técnica, não sei. O que é legally bidding? Ou building? Não percebi.
Legalmente, bidding é...
vinculativo.
Exatamente. Legalmente vinculativo. Ou seja, o referendo é para ter a opinião do povo. Não é uma lei. Ou seja, isto é só a opinião do povo. Mas se o governo não segue a opinião do povo, aí corre o risco de haver uma guerra civil. Assim.
Era um suicídio político, não é? Mas pergunto,
exatamente.
Achas que isto vai... Achas que a União Europeia vai tentar travar este processo? Ou achas que não?
A União Europeia não, mas queria só dar aqui um à parte. É possível travar se, como o Primeiro-Ministro saiu, se puxarem as legislativas, se um candidato das legislativas para ser Primeiro-Ministro, se na candidatura dele ele disser que quer ficar na União Europeia, e se ele for votado que vai fazer tudo para ficar na União Europeia, se isto acontecer dentro dos 2 anos,
E se esse candidato for votado para ser primeiro-ministro, é possível esta decisão voltar atrás. Ou seja, se o povo votar, estava numa petição também para haver um novo referendo. Isso aí, ponho de parte, não acredito que vai acontecer, mas tem 100.400 assinaturas até agora. E isto só começou hoje. Portanto, a partir destes 10 mil, o governo tem que olhar para elas, a partir dos 100 mil tem que ser discutido no Parlamento. Portanto, isto vai ser, esta petição vai ser discutida no Parlamento. Mas não acredito que vá para a frente. Agora, é possível, se um candidato se quer ser primeiro-ministro e na candidatura dele disser que quer ficar na União Europeia, e se as pessoas votarem para ele ir ao poder, é possível travar isto de acontecer. Portanto, não acho, é possível isso acontecer, mas não acredito que haja um candidato que tenha esse tipo de mentalidade agora, neste momento. Portanto, não acredito que vá haver um candidato que vá contra a maioria minoritária, como disse o Nuno, mas se isso acontecer, então sim, desde que seja entre os dois anos, é possível a União Europeia, se o resto dos países, dos 27 países, ou a maioria dos 65% da população, que é os 20 países, aceitarem, é possível travar. O que não acredito que seja muito credível é que isso vá acontecer em termos de haver um candidato que se vir contra o povo dessa maneira e que ainda por cima ganhe. Mas, como muitas das pessoas que votaram para sair e quem não votou está tão assustado, se isso até acontecer brevemente, é possível até haver algo aqui a mudar.
Só para acabar, porque a dúvida ficou até em mim. Se não houver acordo para estender as negociações mais do que aqueles dois anos que eu falei, o que deixa de ser aplicado ao Reino Unido é o tal artigo 50 do Tratado de Lisboa. Ou seja, deixa de se aplicar isso ao Reino Unido, esse processo todo de saída, mas o Reino Unido sai na mesma. Era isso que eu queria já completar.
Certo. Filipa, o que é que achas que vai acontecer?
Eu acho que estou de acordo com aquela ouvinte que dizia que o povo votou com o coração e sem pensar realmente nas consequências que isto podia trazer. Mas agora está feito, não é? E acho que provavelmente poderá sair da União Europeia e que realmente não há muito a dizer agora. Só realmente se houvesse uma... Não sei, seria interessante fazer uma sondagem para perceber quem votou ontem para sair, se hoje votaria para sair mesmo.
Porque,
agora com as consequências que isto teve, não é? Agora vendo os mercados, vendo as reações dos políticos do mundo, se manteria a sua opinião ou não.
Mas daqui a um ano fazia-se o mesmo inquérito e eu queria ver as reações.
E lá eu, Cameron, lamentar ter-se demitido. Daniela, o que é que achas que vai acontecer?
Eu concordo com os demais. Acho que, de facto, agora retroceder, o Reino Unido retroceder, não aplicar então a vontade do povo seria... Um suicídio político, como tu referiste, e também não me parece que a União Europeia vá realmente fazer alguma coisa para impedir, até porque pelo que eu ouvi hoje, fala-se muito em respeitar a decisão dos britânicos, portanto não me parece.
Adriana?
Bem, eu também sou da mesma opinião, isto vai continuar, o processo do Reino Unido sair. Quanto aos chineses, que eu isso não, eu não falei sobre a China, mas vou aproveitar agora. O que eu ouvi foi que a China vai manter os acordos com o Reino Unido, enquanto que quando o Reino Unido sair, com os outros países, tem que fazer o acordo país a país. E também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já disseram que o Reino Unido vai para o fim da lista. Portanto, aí não sei como é que será.
Mas, quem é que disse isso? Não percebi.
Eu nas notícias ouvi que os Estados Unidos, que o Obama, que disse que o Reino Unido, ao sair da União Europeia, sim, vai para o fim da lista.
Não sei
onde é que... negociações.
Não sei onde é que viste isso, mas eu ouvi o Obama ainda hoje a dizer exatamente que a boa relação já de séculos com o Reino Unido vai se manter completamente inalterável, vai continuar tudo igual entre Estados Unidos e Reino Unido. Eu hoje mesmo ouvi-o a dizer isso.
Mas, eu acho que foi na CMTV E foi ainda efeitos do microfone
não,
no lago.
Não, por acaso foi na televisão.
Vai dar a mesma coisa. Eu mas sim, diz Filipa.
Poderá ser aqui uma questão, se calhar ouviste isto antes de ouvir a reação da China, Nuno. Porque se o Reino Unido se alia à China, se calhar temos aqui um problemas diplomáticos com os Estados Unidos, não?
Às tantas. Bom, a conversa está muito boa. Continuamos a receber participação, o que é gratificante. Mas estamos no final desta emissão do Sobretudo, Sobretudo. Quero agradecer, e espero não me esquecer de ninguém, por ordem alfabética, Adriana Pequeno, Daniela Costa, Eda Luz Frühstück, Filipa Sobral, Liliana Senhorinho, Nuno Miguel e Sean Klein. E claro, eu, Carlos Bonaparte, agradeço-me a mim próprio por estar presente. Eu particularmente acho que existe uma probabilidade maior do que aquela que se especula inicialmente de que este processo acabe em nada. Tenho muito essa impressão e a acontecer, eu acho que serão os próprios britânicos a tentar de alguma forma voltar atrás, sobretudo se os referendos para a Escócia e para a Irlanda avançarem, porque aí estamos a falar de uma perda significativa do território que os próprios ingleses quiseram defender em 2014, a quando do referendo, no caso da Escócia. E também parte do território que os britânicos tiveram muita dificuldade em perder em 1916, quando a parte sul da ilha, da Irlanda, se separou e gerou então a República da Irlanda. Mas eu acho que os próprios britânicos, há uma certa probabilidade de que eles acabem mesmo por fazer este processo voltar atrás. Tudo depende, na minha opinião, dos próximos dias. Eu, particularmente, acho que isso só vai acontecer se isto não for apenas uma volatilidade do mercado, mas sim uma norma a partir desta data. O que eu acho também que... Ou seja, eu acho que não vai acontecer essa... Eu acho que os mercados vão começar a corrigir dentro de poucos dias, mas se isso não acontecer, eu acho mesmo que os britânicos vão tentar travar o processo, o próprio povo irá tentar mobilizar-se para travar o processo, sempre com o apoio de partidos políticos que vão suportar legalmente e logisticamente essa vontade de voltar atrás. Eu acho que isto não acabou, francamente. A todos o meu obrigado. Agora podem ir até à sala dos comes e bebes. A mesa está vazia, mas podem ir lá. Voltaremos a encontrar-nos eu, a Daniela Costa e a Liliana Senhorinho no outro domingo, não neste, mas no outro domingo, dia 3 de julho, para mais uma edição do Sobretudo, Sobretudo. Aos demais que hoje foram convidados deste espaço radiofónico, que também hoje, excepcionalmente, foi em direto, o meu agradecimento. Deixo tempo para quem ainda cá está possa despedir-se deste espaço radiofónico. Nuno.
Uma boa noite a todos. Foi um prazer ouvir a Liliana pela primeira vez, com a Adriana já tinha estado, e a Daniela também, esta foi a primeira vez. E pronto. E o mundo continua. Ninguém morre por causa disso.
Liliana.
Foi um prazer também falar com os colegas que ainda não tinham ouvido. Gostei muito de ouvir as opiniões de toda a gente. Um grande obrigado a toda a gente que participou. Espero que continue assim. E um obrigado a ti, Carlos, só para não te sentir sozinho. E vemos outra vez no próximo domingo para o Sobretudo, Sobretudo.
Filipa.
Então, boa noite, muito obrigada por esta oportunidade e também gostei imenso de ouvir as vossas opiniões, que são sempre enriquecedoras.
Daniela.
Uma boa noite a todos, foi igualmente um prazer ouvir todos os que fazem parte da casa que ainda não tinham ouvido. E uma boa noite
e um agradecimento especial a todos os ouvintes que participaram, é sempre muito importante e motiva o trabalho. E pronto, até ao próximo domingo, ao Carlos e à Liliana.
Não, ao Carlos e à Liliana. Ah, pois, está bem, pois, porque tu não vais poder estar no Praça Pública. Também já lavou isso, Adriana.
Então, primeiro agradeço o convite, Carlos, e também agradeço a todos os meus colegas que têm estado aqui presentes e pelas vossas opiniões. Ao menos ensinaram mais algumas coisas que talvez não soubesse e que não sabia mesmo. E obrigado aos ouvintes por estarem connosco aqui no nosso programa. Ao vosso programa, neste caso.
Amanhã, eu, a Liliana Senhorinho e a Diana Moraes, que hoje não pôde estar presente porque, como é que era? Não lhe dava jeito nenhum em primeiro lugar. Eu tinha que dizer isto.
E não só, porque não lhe deixa o extra.
Exato.
Também. Portanto...
O quê?
Diz?
Que nós ainda vamos perceber o quê.
Pois.
Exato.
Que nós queremos um extra.
Sim, sim.
Pois... Mas diziam então que amanhã, na Rádio Antena Web, vamos estar eu, a Diana Moraes e a Liliana Senhorinho, no Praça Pública. Vai ser a pura da loucura. Vamos sentir a falta da Daniela, que por motivos que já perceberam técnicos, não vai poder estar presente então amanhã. Mas enfim, a todos o meu obrigado. Foi fantástico participar com uma casa tão cheia. Foi fantástico todas estas... Eu quando vi da última vez eram 13 participações. Portanto, não sei se chegou mais alguma, mas o meu obrigado a todos aqueles que participaram. Vou ter o cuidado de responder às vossas mensagens e se houver alguma mais aprofundadamente que acho que merece trazer aqui na próxima edição, pois trá-la-emos com todo gosto. São 22 horas, 26 minutos. Foi assim que terminamos este especial Noite de Brexit. Porque já antes tínhamos conversado com o nosso ouvinte Mário Mandane. A todos, então, o meu obrigado. Boa noite. Bem-aja.